antes de iniciar?
O sentido dessa reunião é fazer daqui uma reunião de trabalho mesmo, viu, doutora Simone e Regina? Fazer uma reunião de trabalho mesmo, bem objetiva. Nós estamos numa série de discussões com vários ministérios do governo federal, a partir de uma conversa com a própria presidenta Dilma Rousseff, de tentar construir uma pauta e decisões por parte do governo federal em relação a vários assuntos da pessoa com deficiência. Tive uma reunião com a presidenta, tive uma reunião com a ministra Gleisi, e vários ministérios estão trabalhando na construção dessa pauta. Quero até dizer que tive também com a ministra na discussão na segunda-feira passada, conversando com a ministra sobre algumas sugestões, relativas à inclusão produtiva, ao Pronatec. Hoje estive também com o ministro da Educação, estou só compartilhando aqui com o ministro da Educação, que está preparando uma série de ações relativas ao Pronatec, que eu acho que podem ser muito importantes. Então, nós estamos nesse momento de muitas discussões. Essa comissão aqui, a gente se propôs desde o início a não ficar preso apenas no debate legislativo, de apresentação de proposições legislativas, mas de se aproximar do fazer cumprido, ajudar a fazer, de juntar as partes. E isso está acontecendo. Então, o importante nesse debate aqui é que surjam propostas concretas para que a gente possa afunilar. Eu espero muito, nós estamos tentando trabalhar essa pauta com a presidenta Dilma para agosto, no mais tardar setembro, porque tem muita coisa que está ali perto de ser resolvida e faltava juntar as partes para resolver. O exemplo mais claro é a questão do BPC e da pensão por morte, que vai sair, pessoal, vai sair, porque a gente sabe que esse é um problema concreto que muita gente tem medo de assumir uma posição no mercado de trabalho e perder o seu benefício. A mesma coisa da pensão por morte. Deficiência intelectual tem muito. Síndrome de Down. Pessoas que arrumam um emprego ali diz: se eu assumir esse emprego, vou perder a pensão por morte dos pais. Esse é um tipo de questão que está muito bem desenvolvido, está avançado. O Ministério do Desenvolvimento Social está já trabalhando em cima de minutas, tem minutas prontas, nós vamos conseguir avançar. E tem muitos outros, mas eu não quero aqui me estender, só falar de um mais: tecnologia assistiva, que na verdade é um termo novo, mas são equipamentos dos mais variados possíveis, desde cadeiras super incrementadas até brinquedos, até uma colher. Então, uma linha de financiamento em relação à tecnologia assistiva. E também a dificuldade que a gente está tendo na formulação é ver como colocar também recursos públicos diretos para um programa como esse, porque quando a gente cai no mundo real, nos municípios, o que a gente vê é que existe uma procura muito grande, principalmente da população mais pobre. A gente vê, inclusive, políticos clientelistas que existem. A discussão é dar uma cadeira de roda. Tinha que ter uma política pública que garantisse isso. Então, é esse sentimento aqui do início de reunião. Acho que a gente vai avançar, vai conseguir construir uma pauta. Não vamos resolver todos os problemas, mas essa pauta com a presidenta é assim: tentar resolver coisas que estão ali, que não são resolvidas por detalhes, por faltar. E eu acho que está muito bem encaminhado e está tendo um trabalho conjunto de vários ministérios, coordenados pela ministra Gleisi Hoffmann. Então, acho que aqui o que a gente conseguir avançar vai ser utilizado e vai trazer subsídio para a gente nessas negociações. Eu vou passar agora já para a nossa convidada, doutora Simone, representando aqui o Ministério do Desenvolvimento Social.
Alô. Bem, bom dia a todos, a todas. Eu quero, em nome do nosso Ministério, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em nome da nossa ministra, ministra Tereza Campelo, e em nome da nossa secretária extraordinária de Combate à Extrema Pobreza, Ana Fonseca, agradecer muito ao senador Lindbergh pelo convite e oportunidade ímpar dada ao nosso Ministério de poder estar aqui com um público tão seleto, né, num debate tão importante, não só para o Ministério, mas e principalmente para as pessoas com deficientes pobres do nosso país. Quero também cumprimentar aqui a Regina Tala, presidente da Rede Latino-Americana de Organizações Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas famílias. Primeiro, quero dizer que nós chegamos a um estágio de organização de políticas públicas no Brasil, cujos resultados, eles são resultados muito importantes, e principalmente porque são políticas cuja origem, né, elas nascem da reivindicação do movimento popular no Brasil. E no caso aqui, nós vamos nos referir especificamente ao movimento das pessoas com deficiência, né? Eu não sei se os senhores e senhoras sabem, mas a única emenda popular que entrou na Constituição de 88 foi exatamente a emenda que diz respeito às pessoas com deficiência relativa ao BPC. Né? Foi o movimento que mais arrecadou emendas populares no Brasil inteiro. E por isso, por essa força, né, o BPC entra porque o movimento sabia, principalmente o movimento liderado pelas famílias das pessoas com deficiência, né, sabiam da importância de ter uma cobertura de proteção de renda para pessoas que têm vulnerabilidades que se acumulam. Isso é muito importante da gente entender. Nós estamos falando o quê? De pessoas com deficiência cuja renda per capita é inferior a um quarto do salário mínimo, cujas famílias não têm condição de se manter e nem de ser mantida. Então, e além da vulnerabilidade da pobreza, a vulnerabilidade da deficiência, vão se acoplando aí outras vulnerabilidades de criança, de adolescente, de jovem, de idoso. Quer dizer, nós estamos falando de um público cuja vulnerabilidade, de fato, merece toda a atenção, né, e especificidade do Estado brasileiro. Nesse sentido, os dados também são contundentes do resultado das políticas de transferência de renda no Brasil. O Bolsa Família é responsável pela redução de 13% da desigualdade social no Brasil, 3% de redução da pobreza e 19% da extrema pobreza. Só o BPC, ele é responsável por 12% de redução da desigualdade social, 7% da desigualdade da redução da pobreza. Isso é muito importante. Também 7% responsável pela redução da extrema pobreza. Eu estou querendo dizer para os senhores e senhoras que, se não fosse o BPC, nós hoje teríamos no Brasil, sem dúvida nenhuma, um número não desprezível, né? Um número em torno de 3.478.245 pessoas que estariam aí em situação de abandono e pobreza, né, no Brasil. Então, eu gostaria de começar daqui. Isso é importante? Mas só isto basta? Não. É por isso que o Plano Brasil Sem Miséria, ele vem para dar um outro salto, para conquistarmos novos resultados de diminuição de extrema pobreza no Brasil. Em que sentido? No caso das pessoas com deficiência, todos os estudiosos de transferência de renda do mundo inteiro afirmam que, sem dúvida nenhuma, o BPC, ele tem uma boa focalização. O que significa isso? Significa que ele consegue chegar aonde estão as pessoas que necessitam do benefício. Não por acaso, porque nós temos a entidade, tem os movimentos, tem os trabalhadores da área da própria assistência social que tem um compromisso grande, né, com esses usuários, portanto, são também responsáveis por mediar o acesso ao direito à renda das pessoas com deficiência. Então, isso é importante. Mas Mas o Plano Brasil Sem Miséria, ele pretende ainda localizar aqueles que não acessam ainda ao benefício. Mas no caso do Brasil Sem Miséria, no caso das pessoas com deficiência, né, no caso do BPC, para os deficientes pobres, talvez esse não seja o maior impacto. O maior impacto vai ser, sem dúvida nenhuma, na geração de oportunidades a serviços públicos, né? Serviços da assistência social, serviços socioassistenciais, serviços da educação, serviços da saúde, porque esse é um grande problema que afeta as pessoas com deficiência, né? Veja o caso, por exemplo, 60% hoje das crianças e adolescentes que recebem o benefício de prestação continuada e que deveriam estar na escola, 60% não estão. Então, nós temos um problema de adequação, né, das políticas públicas para garantir acesso às pessoas mais pobres e, é lógico, às pessoas mais pobres com deficiência. Outra questão importante é que o outro lado, né, quer dizer, o Plano Brasil Sem Miséria também vai poder identificar com mais clareza as necessidades das pessoas com deficiência pobres. É necessidades que todos que militam e trabalham nessa área sabem que muitas delas são individualizadas, um a um, né? Exemplo aqui foi dado pelo senador Lindbergh da questão da tecnologia assistiva. Muitas delas são individuais, particulares, uma a uma, né? E que, com certeza, os serviços públicos têm o dever de responder por elas, né? E, no caso da pessoa com deficiência e a geração de oportunidades junto ao mercado de trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social, como já citou aqui, né, o próprio senador, desde tem uns dois anos que essa pauta vem sendo colocada pelo Ministério. Desde a mudança do BPC, através do decreto, já foi colocada lá um artigo no decreto que dizia, que diz, né, que a pessoa que recebe o BPC, ele pode retornar ao benefício depois de ter acessado o mercado de trabalho. Qual que é o problema hoje? O problema é que ele volta para a fila de novo. Então, tem que passar por tudo de novo. Então, na lógica da proteção, fica como? Não, você tem uma cobertura de proteção de renda, que é o BPC, depois você pode ter uma renda previdenciária, que é o trabalho, mas se você ficar descoberto da renda previdenciária, você tem que voltar por todo o ciclo de acesso ao BPC, que todos sabem que é um percurso bastante complexo, né? Tem que começar tudo de novo e se submeter a ficar sem proteção. Essa é a questão, né? Não adianta também, e a discussão do BPC, ela tem que ser bem colocada. Não quer dizer que as pessoas com deficiência, elas recebem um salário mínimo do benefício assistencial e não querem ter acesso ao mercado de trabalho. Não é isso. Todos sabem disso, né? Tem problemas no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, ele é seletivo. Ele quer o deficiente mais normalzinho, né? O que tiver mais próximo da normalidade da considerada lucratividade aí do mercado. Todos nós sabemos disso. Mesmo nós, deficientes, que temos curso superior, que temos especialização, temos muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Nós não estamos falando desse público aqui. Nós estamos falando de pessoas com deficiência que elas não têm acesso à educação. Né? Nós estamos falando de pessoas com deficiência que não têm tecnologias assistivas nem para sair de casa, para se comunicar. Nós estamos falando de pessoas com deficiência cuja a fragilidade de proteção das famílias interfere e muito no destino de suas próprias próprias vidas. Então, é preciso, de fato, que seja constituída um sistema de proteção social para as pessoas com deficiência pobres, né? Nós estamos providenciando, né? Nós vamos transformar em lei também essa possibilidade de proteção sem perda dela, ou seja, tem BPC, entra no mercado de trabalho, tem carteira assinada, se perder, também ele tem BPC de novo, para que as pessoas tenham de fato condições de inserção ao mercado de trabalho. Então, essa é uma discussão e uma... Não é mais uma discussão, né? Tem uma proposta concreta e rapidamente nós vamos anunciar aí nessa possibilidade. Por outro lado, quem tem acompanhado, também é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a implantação do SUAS no Brasil, né? Semana que vem vai ser aí sancionado, nós vamos festejar com todo mundo, pela nossa presidenta. Também uma conquista, né, da área, da sociedade brasileira. O PL SUAS, ele vem implantando o Sistema Único de Assistência Social, ele vem consolidar essa implantação que a gente vem fazendo. Nós já implantamos tudo? Não. Tem uma parte que é o Conselho Nacional, e aí eu queria também informar aqui ao senador e aos presentes, muitos que estão aqui acompanham lá a discussão do Conselho Nacional. O Conselho Nacional, ele tem um grupo de trabalho que pretende finalizar em agosto, senador, que está discutindo duas coisas que tem na Lei Orgânica da Assistência Social que não foram regulamentadas até hoje. Uma delas é o quê? O que é habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência na área da assistência social? Porque até hoje, a própria área da assistência social, ela considerou habilitação e reabilitação muito na lógica médica, né? O que nós estamos discutindo hoje? Que habilitação e reabilitação para assistência social e que deve ser implementada pelo SUAS tem que ser uma habilitação e reabilitação que possibilite a inclusão das pessoas com deficiência, né? Mas na lógica da convivência familiar e comunitária. Isso significa concretamente o quê? Que nós temos que pensar em tecnologias assistivas na área da assistência social que garantam a convivência na comunidade e na família das pessoas com deficiência, né? Quem tem acompanhado a implantação do SUAS pelo Brasil sabe que nosso serviço de convivência já tem vários exemplos de tecnologias assistivas na área da assistência social para que as crianças possam ter o direito de brincar com suas famílias, para que os adolescentes tenham o direito e a possibilidade também de convivência comunitária, né? Então, a discussão da habilitação e reabilitação na lógica da convivência familiar e comunitária é uma tendência que está sendo discutida pelo Conselho Nacional. E aí, junto, tem um outro artigo, também não regulamentado até hoje, mas que está lá como direito das pessoas com deficiência, é a promoção da inclusão ao mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Está na LOAS, todos os senhores e senhoras que têm mais tempo nessa área sabem, e não foi regulamentado até hoje. Então, eu acho que todo esse conjunto de atitudes coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome são, sem dúvidas, possibilidades que vão avançar ainda mais a política para a pessoa com deficiência e, é claro, principalmente para a pessoa com deficiência pobre. E eu quero finalizar minha primeira participação aqui dizendo que é extremamente importante colocar na pauta política a realidade e as necessidades das pessoas com deficientes pobres no Brasil. Porque nós conseguimos colocar na pauta as questões das pessoas com deficiência? Conseguimos, sem dúvida nenhuma. Elas estão colocadas na pauta. Mas eu sinto, pela própria militância e história que tem na área da assistência social e na área das pessoas com deficiência, que nós ainda não colocamos na pauta política com decisão, com precisão, a questão das pessoas em situação de pobreza, né? Por isso que esse plano é tão importante. Ele coloca na agenda política, mas é preciso colocar na agenda política para dar visibilidade às necessidades das pessoas com deficiência. E por isso eu quero aplaudir o senhor por essa iniciativa. Obrigado.